Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 147. Um desafio. E agora, por que te detens? Atos. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna: e agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pela possibilidade de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas, de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio: e agora, por que te detens? Comentários sobre a mensagem Um Desafio. Cada manhã é um novo desafio para todos nós. Agora, a forma que o encaramos reflete a nossa postura diante das leis divinas. Alguns de nós despertamos descontentes e aí contemplamos aquelas horas novas como uma carga que precisa ser transportada de qualquer jeito. Mas outros de nós olhamos o dia que está surgindo e logo nós elevamos o pensamento numa prece fervorosa de gratidão pela renovação da vida no planeta. Os primeiros somos aqueles pessimistas que ainda não aprendemos a perceber a vontade de Deus no transcorrer dos acontecimentos. Os segundos somos aqueles que nos alicerçamos na fé, porque estamos cientes de que a vida precisa ser vivida em plenitude. Se nós nos encontramos entre os primeiros, tudo vai transcorrer mal. Se o ônibus atrasar, se a chuva nos surpreender no meio da rua, se a fila do caixa do banco está muito lenta, tudo isso vai ser motivo para reclamação e desconforto. Pensando nisso, nós acreditamos que todos temos má vontade para conosco. No trânsito, ninguém nos concede uma passagem. Quando estamos aguardando para entrar numa rua muito movimentada, aquela recepcionista agendou o nosso atendimento para apenas daqui a uma semana. Quando abrimos os jornais, nós só destacamos as manchetes ruins, desagradáveis, aquelas que falam de agressões, de desemprego, de baixos salários, de fugas ao dever, de corrupção. Mas se somos aqueles que pertencemos ao outro grupo, nós conseguimos vislumbrar em todo o transtorno que porventura aconteça uma excelente oportunidade de servir ou de aprender. Então, nós aproveitamos o tempo para ler. Quando estamos aguardando na fila do ônibus, na fila do caixa, ou então aproveitamos para dar um sorriso, para fazer um gesto de boa vontade com alguém que esteja ao nosso lado. Diante de algum fato desagradável, nós agradecemos. Por exemplo, se estamos diante de uma intempérie da natureza, nós agradecemos a bênção dos ventos, que estão muito fortes, da água que cai do céu, do frio que nos faz tremer, porque nós reconhecemos o justo valor dessas bênçãos que caem do céu. Numa dessas manhãs, nós estávamos ouvindo a conversa de um senhor idoso, e que ele demonstrava pela sua roupa a sua condição de dificuldade econômica. Ele falava do salário que ganhava, e aliás ele dizia que tinha tomado aquele ônibus justamente para se dirigir ao banco para sacar o valor da sua aposentadoria por invalidez. Mas ele estava feliz, ele mostrava felicidade. Ele não podia mais trabalhar por causa daquela enfermidade que o tornava incapacitado, mas ele se sentia feliz porque ele estava andando com as suas próprias pernas. Então ele comentou sobre o atendimento médico, sobre o atendimento na farmácia que ele sempre procura, e ele se disse que estava muito satisfeito porque todos o atendiam muito bem. E aí ele começou a detalhar como é que ele conseguia sobreviver com aquele salário tão exíguo, através de economia, pesquisando preços, e fazia uma certa restrição de alguns produtos alimentares extraordinários. E sorria, dando graças a Deus. Bem, observando aquele anônimo, fomos levadas, então, a cogitar acerca da maneira como nós estamos encarando os nossos dias, os nossos problemas, a nossa vida. Quantos de nós possuímos muito mais do que aquele idoso desconhecido e não fazemos nada mais além de reclamar? Se em meio à adversidade nós conseguirmos elaborar lições preciosas de vida, aceitar modelos que podem ser seguidos por aqueles que têm olho de ver e ouvidos de ouvir, nós estaremos demonstrando que temos muita sabedoria. Porque, em realidade, a maior tristeza que pode se abater sobre nós, que pode aumentar sofrimentos para o espírito, é o mau aproveitamento das oportunidades que o Criador nos concede. Oportunidades que sempre recebemos para evoluir e para brilhar. Então vamos meditar sobre isso, vamos cultivar as alegrias de que tanto necessitamos através dos serviços nobres do amor. E para isso, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, numa prece fervorosa, que Ele nos conceda a compreensão maior da vida, para que nós possamos entender que em qualquer situação que nós estejamos, sempre teremos mil possibilidades de serviço com Ele, com a nossa estrela guia. Então vamos procurar combater essas expressões infelizes que acabam destruindo a nossa personalidade, a nossa vida. Vamos acreditar que todos nós recebemos bênçãos divinas a todo instante. E muitas vezes não nos damos conta disso. Vamos agradecer ao nosso Pai, nosso querido Pai Celestial, que mesmo entendendo que somos ainda crianças espirituais, Ele espera, paciente, que um dia possamos crescer na sua direção.